E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar aí firmes e fortes. O estudo aqui do decreto 6.029. Cara, quando a gente pega para ler esse join desse decreto aqui, a primeira vez a gente, né, parece que não tá entendendo nada. Você reparou que no começo assim a gente começa a parecer que tá entendendo nada e lá no final parece que a gente tá no começo de novo? Então, o texto dele é meio esquisito, tal, ele é meio, sabe, não é ruim. É um texto bom, é que ele é meio embolado e a gente vai lendo, lendo, não saca os principais pontos. Aí vamos continuar o nosso trabalho de esquematizar os principais pontos e ir grifando os dispositivos mais importantes para destacar esses detalhes, viu? Porque chega na prova a pessoa fala: Nossa, cara, eu estudei isso aqui, eu só não estou lembrando desse detalhe. Você só não está lembrando da resposta, porque é exatamente isso que a banca vai perguntar de você. Então, bora aí continuar o nosso estudo. Vem comigo, papel, tablet na mão, canetinha na outra. E lenha fazer os nossos resuminhos. Venha cá. Olha só. Tá ligada a comissão? A comissão. Opa, peraí. A comissão. A gente falou um pouquinho do processo já de apuração da prática de uma infração ética. Agora pensa assim. Imagina que a omissão, que a comissão, ela vai ali ter que apreciar determinada acusação, determinada investigação acerca de uma infração ética. Só que aí chega na hora que ela está analisando, julgando, ela fala: Cara, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque é o seguinte: esse aspecto que nós estamos aqui apreciando não tem no código. E aí? Ah, se não está no código, eu não vou falar nada, eu não vou me meter. Ela não pode fazer isso. Vamos anotar. A comissão, primeiro detalhe, quando verificar que existe uma omissão no código. Imagina que a pessoa está lá, foi então acusada de determinada coisa e tem uma omissão no código. O código não tratou aquele assunto. Nesse caso, a comissão, ela não pode. A comissão, olha só, ela não pode excusar-se de decidir. A comissão não pode excusar de decidir. Falar: Ah, o código não diz nada, não sei o que fazer. Te vira, te vira. E como que a gente se vira? Essa omissão, ela será suprida por analogia. Já vou explicar o que que é analogia. Por analogia. E também pela observação aqui dos princípios constitucionais expressos, que é o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, quando houver uma omissão no código de ética, determinado assunto ali que está sendo investigado, poxa, o código de ética não trata. E agora? A comissão pode chegar e falar: ó, o seguinte, como o código de ética não fala, eu não vou falar nada também. Eu vou ficar quieto, não vou falar que é sim nem que não. Ela não pode. Caiu no colo dela, tem que decidir. Aí, nesse caso, como que nós vamos suprir essa omissão? Bom, vamos fazer analogia. A gente pode pegar ali dispositivos análogos, dispositivos parecidos. Pode pegar e dar uma olhada no estatuto, pode analisar ali algumas regras semelhantes. Sendo que também vamos observar os princípios do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza? Se for questão errada, a banca vai falar assim: ah, e quando o código de ética for omisso, a comissão não irá proferir decisão, pois blá blá blá. Não, não. Ela é obrigada a decidir. Seguinte. Quando a comissão também vai proferir aí uma decisão, ou em alguma situação em que ela tem uma dúvida, quanto à legalidade de alguma coisa. Tipo assim, a comissão olha, fala: Cara, como que será que isso aqui está válido, não é? Será que isso aqui presta? Quando ela tiver essa dúvida de legalidade, antes dela sair aí metendo a caneta, tal, decidindo, ela vai ouvir. Então tem que ser antes, né? Ela vai ouvir previamente a área jurídica. do órgão ou entidade, lá no setor jurídico. Faz sentido, né? Então imagina que a comissão de ética vai decidir alguma coisa, só que ela não sabe ali se aquilo está de acordo com a lei, se aquilo lá é inconstitucional, se não é. O que que ela faz? Ela vai lá no setor jurídico, na área jurídica, e pergunta, e vai tirar essa dúvida. Ela tem esse dever. Beleza. Outro ponto agora. A CEP, a Comissão de Ética Pública, isso aqui também é bem copiou-colou, bem bobinho. Ela tem também esse dever de responder às consultas acerca aqui da sua área de atribuição. Ela tem esse dever de responder às consultas que forem feitas pelas comissões. A gente viu então que a comissão pode chegar ali e falar assim: ô CEP, o que a gente faz aqui e tal? O bagulho é meio louco. Feitas também, que eu vou resumir, tá? Porque é um dispositivo meio grande. Vou resumir para te ajudar na memorização. Por órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, que é o que está aqui dentro do seu âmbito de atuação. E também para aqueles indicados para cargo ou função abrangidos pelo Código de Alta Administração. Ou seja, essa galera aqui pode ir lá e pedir consultas para a CEP. Falou, CEP, quebra esse galho aqui para mim. Dá uma analisada nessa parada aqui. O que que você acha? E quem que pode ir lá perguntar isso para a CEP? As comissões, órgãos e entidades do Poder Executivo e também aqueles que têm aqueles cargos pica da galáxia que está lá abrangido pelo Código de Alta Administração. Não tem muito segredo também não, você que é meio copiou, colou, bem tranquilo em prova. Pode bater o print. Vai lá. Pode trocar? Pode. Um outro ponto legal também para cair em prova, ó. Olha só. A comissão de ética. Imagina que ela está lá fazendo apuração de uma infração ética. Só que aí ela constata que a coisa é mais grave do que nós estávamos pensando. Sabe por quê? Quando a comissão constatar uma possível ocorrência de. Ela constatar uma possível ocorrência de infração administrativa ou uma possível ocorrência de ilícitos. Espera aí, deixa eu colocar tudo da mesma cor aqui, ó. Vai ficar mais da hora para memorizar. Ó, uma possível prática de infração administrativa ou de ilícitos penais, civis ou mesmo de improbidade. Ou mesmo de improbidade. Então pensa só. Imagina que a comissão de ética está ali apurando uma infração ética. Teoricamente, a princípio, uma coisa um pouco, né, não tão grave, um pouco mais leve. E aí, ela está ali investigando e ela fala: cara, bagulho é louco, hein? Isso aqui que ele fez também caberia um PAD. Cara, isso aqui também é crime. Mano, isso aqui é improbidade. O que que a comissão faz? X9. A gente viu que a comissão é X9. Sabe o que a comissão vai fazer nesses casos aqui? Quando ela verificar, então, que também pode ter ocorrido uma infração administrativa, o cometimento do ilícito penal, civil, administrativo, sabe o que ela faz? X9, essa comissão vai enviar uma cópia para a autoridade competente. Vai enviar uma cópia para a autoridade competente, é responsável pela acusação criminal, pela infração administrativa, X9. Beleza? Beleza. Mais um detalhezinho aqui. as decisões que forem proferidas aqui pelas comissões têm algumas observações. Primeira, essas decisões, elas serão resumidas em ementa. O que é isso, Thales, resumir em ementa? Cara, ementa é tipo um resuminho mesmo da decisão, tá? Vai colocar assim, imagina que o cara lá foi apurado uma infração ética, porque ele foi acusado, deixa eu imaginar aqui, de enviar nudes do local de trabalho. Beleza? Tá enviando nudes pros colegas de trabalho do local de trabalho. Tá lá na mesa assim, ele puxa e fala, tira a foto e fala, aí manda pro colega, saca só o meu peru. É isso que ele tá sendo acusado. Aí foi julgado, condenado, lógico, né? Essa mixaria aí, além de tudo. Aí, o que vai ter uma ementa lá? Falar, nudes, local de trabalho, inadequado, infração ética. Vai ser um resuminho, sabe, só das palavras-chave, até pra gente ficar mais fácil encontrar depois. Bem de boa. Copiou, colou em prova. Tá. Elas serão resumidas em ementa. Elas serão divulgadas. Elas serão divulgadas em sítio oficial. Divulgadas em sítio oficial. Claro, mas nesse caso, nós teremos a omissão do nome do investigado. Tem lá a omissão do nome do investigado. Sendo que essas decisões serão também remetidas à CEP, à Comissão de Ética Pública. Beleza? Beleza. Pode bater o print aí. Pode bater o print. Que aí eu vou dar uma olhadinha com você agora nestes dispositivos legais. Beleza? Beleza, professor. Então tá. A gente viu aqui algumas regrinhas, todas bem simples, tá? Deixa eu mostrar para você aqui como isso aqui está previsto no Código de Ética, para seguir aquele paranauê que a gente já combinou. Olha só o artigo 17, ó. As comissões de ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa, então, ó, ilícitos penais, civis, de improbidade, ou mesmo de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência. É meio óbvio, né? É tipo assim, não é porque ele vai dedurar lá para o órgão competente que ele para de investigar. Não, não, ele manda para lá e, se for o caso, continua aqui também, pune aqui dentro do que for cabível, ok? Ok. O 18. As decisões das comissões de ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa, com a omissão do nome dos investigados, divulgadas no sítio próprio do órgão, lá no site do órgão, bem como remetidas à CEP. Bem como remetidas à CEP. Molezinha, né? Nossa, molezinha mesmo, Thales. Bem de boa. Pode bater o print aí. Muito bem. Olha só o 16. As comissões de ética não poderão excusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência, alegando omissão do Código de Alta Conduta ou do Código de Ética Profissional, blá, blá, blá. Se tem omissão no código, te vira, tem que decidir igual. Sendo que essa omissão será suprida pela analogia e por invocação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, é o que nós vimos. Se está omisso, tem que se virar, tem que decidir igual, usa analogia e usa o limpe. Parágrafo 1º. Havendo dúvida quanto à legalidade, a comissão de ética deverá ouvir previamente a área jurídica do órgão ou entidade. Belezinha também, já vimos esse demanda, não demanda aí maiores explicações. E o segundo, cumpre à CEP responder às consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas pelas demais comissões, pelos órgãos e entidades que integram o Executivo Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para, então esses que foram, ó, indicados para ocupar cargo ou função abrangido pelo Código de Alta Conduta da Alta Administração. A gente vê esse esqueminha também. Reparou que o dispositivo é meio grandão, mas a gente consegue resolver de boa, né? Beleza. Pode bater o print aí. Bem tranquilo, nenhum segredo. Show de bola? Show de bola. Vamos agora para o próximo ponto aqui. Tá. Vamos analisar mais alguns detalhezinhos, tá? Vem comigo, vamos continuar esquematizando. Olha só o que determina o nosso decreto. Esses trabalhos que são realizados aqui nas comissões de ética, esses trabalhos que são feitos aqui nas comissões de ética, vamos lá. Como assim, Thales? Ué, o pessoal que está trabalhando aqui na comissão de ética, servidores e tal. Ah, tá. Esses trabalhos, eles são considerados relevantes? É. Isso aqui não é pouca bosta não, rapaz. Eles são considerados relevantes. E nós já vimos, hein? É, quantos mil reais a pessoa ganha mesmo por participar aqui da comissão de ética e tal? Ela ganha apenas um pequeno parabéns. Você fala, essa é ó. Muito bom. Então, ele apenas é considerado aspecto relevante. A gente já viu que não é remunerado. Mas o que significa isso, Thales? Porque é o seguinte. Imagina que você é um servidor. Beleza. E você vai ser, então, aqui designado para integrar a comissão de ética. Mas aí, cara, olha só. Você tem as atribuições do seu cargo. Você foi aprovado em concurso, tem lá o teu cargo. E tem também as atribuições aqui da comissão. E tem que fazer os dois. Qual que você faz primeiro? Da comissão. Da comissão. Olha o que o decreto determina. Esses trabalhos aqui devem ser feitos com prioridade sobre as atribuições do cargo. Sobre as atribuições do cargo. Então, olha como funciona. Você é um servidor, servidora, tem teu cargo, concursado, tal, tá lá trabalhando, papapá. Opa, vai integrar a comissão de ética. Ih, cara, e agora? Porque eu tenho coisa para fazer no meu cargo e eu tenho coisa para fazer na comissão de ética. Qual que a gente vai primeiro? Na comissão de ética. Porque é considerado serviço relevante e tem prioridade sobre as atribuições do cargo. Beleza? Beleza. Determina também o nosso querido decreto que as solicitações, que aquelas solicitações, destaca a palavrinha solicitações, que ela é mais importante, de documentos necessários à instrução pela comissão. Então imagina que a comissão precisa aí solicitar algum documento e uma repartição pública para produzir essas provas. Tá. Essa solicitação aí é tipo assim, então tem aqui a comissão, beleza? A comissão está ali atuando, a gente viu que ela pode solicitar documentos. Aí imagina que a comissão vai lá em um outro órgão e fala, ô, vem cá, sou da comissão e eu preciso de um documento assim, assim, para instruir aqui. E o pessoal lá do setor, lá daquele órgão, chega e fala, SICA, o que, que é SICA? Ciente, caguei. Não, negativo, cara. Ou ele chega e fala assim, beleza. Senta aí, espera que tem um monte de coisa na tua frente, beleza? Que chegar a tua vez eu vejo. Não vai rolar nada disso. Porque olha o que o decreto determina. Quando a comissão chega lá no outro órgão e fala assim, ô, passa um documento aí que eu preciso ver umas paradas. Esse órgão tem alguns deveres, olha como funciona, ó. Primeiro, essas solicitações, elas terão tratamento prioritário. Elas terão tratamento prioritário. Elas terão tratamento prioritário perante órgãos e entidades que o decreto manda da Administração Pública Federal. Tratamento prioritário aqui nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, que é onde a gente manda. Essas solicitações, então, que terão tratamento prioritário, o que acontece se rola um SICA ali? Esse órgão faz a inobservância. A pessoa, então, que tinha lá daquele órgão, tá? A comissão foi lá no órgão e falou assim, ô, dá os documentos aí e tal. E o responsável ali, ou fez o SICA, ou falou, não, fica de boa aí, deixa ver o que eu tenho que ver tudo primeiro, depois eu te atendo. Cara, a casa vai cair, porque aqui o decreto não está dando um conselho, está dando uma determinação, tem que ter prioridade nesse caso no atendimento. Aí, em caso de inobservância, o que que a comissão faz? Recomenda a PAD. Ela vai recomendar aí que o órgão ou entidade, que esse servidor aí que deu essa bizonhada, sente o aço nele. Olha o PAD. E mais um detalhe. Imagina que a comissão chega lá nesse órgão e pede o documento. A gente viu então, né, que tem que dar prioridade, tem que atender. Aí a pessoa ali do órgão fala assim: é, mas isso aqui está sob sigilo, não vou te mostrar. Não pode alegar isso aí também. A pergunta é: ele pode excusar-se de fornecer essas informações alegando sigilo? Não pode, não pode. Anota aí. Então, ó. A autoridade, ela não pode recusar informações, opa, ela não pode recusar informações alegando sigilo. Ele fala, ai, bem que eu gostaria. Mas está em sigilo, então sabe como é? Não tem conversa. Não pode recusar. Beleza? Pode bater o print. Pode bater o print. Quero tratar mais um pedacinho. Estamos quase terminando o nosso decreto. É bastante coisa, né? É, mas agora está desenhado para você chegar arrepiando em prova. O tio pode trocar? Pode, querido professor. Então tá. Mais alguns detalhezinhos, ó. Bem simples também. A CEP. A Comissão de Ética Pública, a CEP, então, deixa eu fazer bonito que ficou feio. Continua feio, não, deixa eu. Ó, a CEP, a Comissão aqui de Ética Pública, primeiro, determina o decreto que ela irá fazer um banco de dados. A CEP vai fazer um banco de dados das sanções aplicadas. Ela vai fazer esse banco de dados. Das sanções aplicadas. E a CEP também vai ser consultada, e a gente vai usar esse banco de dados aqui também, para consulta, ou seja, para puxar a capivara daquelas autoridades, então da consulta, no caso aí de ser feita uma nomeação, quando for feita uma nomeação de cargo em comissão. A nomeação, já vou te explicar, vai copiando, de um cargo em comissão, ou também, quando for feita a nomeação, de um cargo de alta relevância pública. Então, o decreto fala o seguinte, que quando for nomear aí alguém para um cargo em comissão, ou quando for aí nomear um cargo de alta relevância pública, a gente vai lá na CEP puxar a capivara da pessoa, beleza? Então, você é autoridade, você vai nomear alguém para um cargo em comissão, ou vai nomear aqueles cargos lá de alta relevância. Muito simples, vai lá na CEP puxar a capivara da pessoa, beleza? Beleza. Mais um detalhezinho. Agora, umas coisinhas copiou, colou, tá? Bem bobinhas. Determina também o decreto que os representantes das comissões, dessas comissões de ética que nós estudamos, eles refletem, então, elementos. Opa, peraí que faltou um negocinho aqui, acho que deu um pau aqui, pronto. Elementos de ligação. Isso aqui é bem bobeirinha, mas vamos colocar aí porque o famoso copiou e colou, come solto. Elementos de ligação com a CEP. Então, esses representantes da Comissão de Ética são elementos de ligação com a Comissão de Ética Pública. Bobeira também, bobeira, copiou, colou. E o último. As normas dos códigos de ética. As normas dos códigos de ética. Vou fazer uma pergunta para você. Elas são aplicáveis apenas para o servidor que está em exercício? Imagine que eu estou licenciado. Imagine que eu estou licenciado, beleza? Posso fazer o que eu bem entendo? Código de ética serve para quê? Para proteger só a imagem do servidor? Da administração pública. Um exemplo, decreto 1171 determina que é infração ética apresentar-se embriagado habitualmente fora de serviço. Ou seja, é o pé de cana aí na vida privada. Ah, mas eu estou de licença. Se eu estou de licença, eu faço o que eu quiser. Cara, se você está de licença e as pessoas veem você bebendo igual um louco, caindo pro chão, dormindo na sarjeta, acorda de conchinha com o cachorro vira-lata ali na rua, te lambendo a cara. E nesse caso, as pessoas vão falar: olha lá o servidor. Ah, não, mas ele está de licença, então tudo bem. Não, está queimando o filme da administração igual. Então, essas regras, essas normas dos códigos de ética, elas são aplicáveis. Elas são aplicáveis mesmo quando o servidor estiver em gozo de licença. Mesmo quando ele estiver em gozo de licença, estas normas são aplicáveis. Ah, legal. Claro, a banca vai tentar, né? Quando for uma questão errada, fala assim para você: a salvo quando. Mentira. Mesmo em gozo de licença, tem que observar essas paradas aqui, beleza? Beleza, professor. Encerramos aqui o resuminho, mas calma, vamos dar uma analisada como isso está no decreto também, seguindo o mesmo padrão feito até o presente momento. Pode bater o print. Pode bater o print. Beleza? Beleza, vou trocar, hein? 3, 2, 1. Agora, vem comigo só para dar uma olhadinha como isso aqui está disposto no Código de Ética para fazermos aquele paralelo. Vem cá. Ó, 19. Os trabalhos na comissão de ética, os trabalhos nas comissões de ética, blá blá blá, são considerados relevantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos de seus membros, quando estes não atuarem com exclusividade. É o que a gente viu. A atribuição é considerada relevante e tem prioridade sobre as atribuições do cargo. 20. Os órgãos e entidades da administração pública federal darão tratamento prioritário à solicitação de documentos necessários às instruções, à instrução dos procedimentos de investigação instaurado pelas comissões de ética. Então, quando houver essa solicitação de documentos, esses órgãos devem dar tratamento prioritário, é o que a gente falou. Não dá para ficar enrolando, espera a sua vez. Negativo. Atendimento prioritário. Quando houver inobservância do dever funcional previsto no caput, Que dever funcional, Talius? O dever de dar tratamento prioritário. Ele inobservou esse dever. O que que a comissão de ética vai fazer? Ela adotará as providências previstas no inciso 3, parágrafo 5º do artigo 12. O que diabos é isso? Ela vai recomendar o PAD. E o segundo, parágrafo 2º. As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informações solicitadas pela SEP. Beleza? Muito bem. Então a gente viu aí aquela paradinha de quando a comissão vai lá e solicita um documento, tem atendimento prioritário, não pode se recusar alegando sigilo, e se a autoridade ali não fornece ou não dá atendimento prioritário, o que que a comissão faz? Recomenda um PAD. Pode bater o print que o tio já vai trocar de tela. Pronto? Olha o 21. A infração de natureza ética cometida por membro da comissão de ética de que tratam tal, 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 será apurada pela Comissão de Ética Pública. Então, olha só. Quando a infração foi feita por membro da Comissão de Ética, quem que aprecia? Aí, a Comissão de Ética Pública. Bem bobeirinha esse. Se é a Comissão de Ética que cometeu uma infração, não é ela que vai se auto-julgar. Aí vai para a Comissão de Ética Pública. O 22. A Comissão de Ética Pública, CEP, manterá banco de dados de sanções aplicadas pelas comissões de ética, de que tratam tal, 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 e de suas próprias sanções, para fins de consulta pelos órgãos ou entidades federal, blá, 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 em caso de nomeação para cargo em comissão ou de alta relevância pública. É aquilo que nós conversamos também. A SEP, ela mantém esse banco de dados, tanto das infrações, das penalidades aplicadas pelas comissões de ética, quanto por elas mesmas. Para quê? Ah, para quando a gente foi nomear ali alguém que tem cargo em comissão ou cargo de alta relevância, a gente vai lá e dá uma consultada na capivara. Muito bem. Parágrafo único. O banco de dados referido nesse artigo engloba sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos, tal, tal, tal. Beleza. Bobeira. Pode bater o print que eu vou trocar. Um, dois, três e. Olha o 23. Os representantes das comissões de ética de que tratam, inciso 2, 3, é a comissão normal, tá? Atuarão como elementos de ligação com a SEP, que disporá em resolução própria sobre as atividades que deverão desenvolver, beleza? E o 24. As normas do Código de Alta Conduta da Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público e do Código de Ética do. As normas do Código, para resumir. As normas do Código. Aplicam-se, no que couber, às autoridades e agentes públicos neles referidos, mesmo quando em gozo de licença. É a última parte que nós vimos. Mesmo quando estiver em gozo de licença, tem que observar essa parada aí. Beleza? Beleza. Pode bater o print. Show de bola? Bem tranquilo, né? Muito bem. Muito obrigado. Encerramos aqui mais um tópico importante para o seu edital. Não me segue nas redes sociais, ó, dá uma olhadinha lá, tá? Que tem ali minhas redes sociais. Vai lá no Instagram, lá no perfil tem um link que acaba encaminhando para tudo. E aí, muito obrigado pela paciência, obrigado aí pela parceria, pela confiança. Eu sei que esse tema, ele não é dos mais legais, dos mais agradáveis, aquele tema que a gente estuda assim, sabe, com todo o coração. Mas tá no edital, vai cair em prova. E muitas vezes é nessa parte mais lá que a gente acaba se diferenciando da concorrência. Muitas vezes é aqui que a gente mostra quem que é quem. São em pontos como esse que a gente realmente prova que merece o cargo mais do que seus concorrentes. Então já sabe, né? É a velha técnica de sempre. Bundinha na cadeira, muito estudo e ripa. Então, só para a gente fechar aqui, faça a leitura do decreto todinho. Quantas vezes? Várias vezes. Isso serve para qualquer legislação. Só que aí, os pontos principais, nós destacamos nos resuminhos. Aqueles que têm ali uma observância maior, uma decorebinha, para você ficar mais atento. Aí, véspera de prova, você dá aquela lida mais bizurada no decreto todo, que é rápido, tá? Tipo assim, na semana da prova, entendeu? Aquela blá, 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 e lida rápida. E um dia antes da prova, até no dia da prova ali, antes da prova começar e tal, dá aquela olhadinha nos resumos. É só sucesso, principalmente em decorebas quadradas, como prazo, coisinhas nesse sentido. E aí, o resto vai acontecer naturalmente. Beleza? Muito obrigado, um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.